Sílvia Vicente é colaboradora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e lidera um projeto de observação com o Telescópio Espacial James Webb. O Telescópio Espacial James Webb foi lançado em dezembro de 2021 e é o sucessor do Telescópio Espacial Hubble. Vai observar sobretudo na luz infravermelha. É um instrumento da NASA, da Agência Espacial Europeia, ESA, e da Agência Espacial Canadiana. Sílvia, antes de mais, muitos parabéns, pois sabemos que há uma grande concorrência para obter tempo de observação com este telescópio, e portanto é preciso apresentar uma proposta que seja interessante e convincente para que ela venha a ser aprovada, como foi o caso de esta. Gostaria de começar por perguntar, no âmbito deste projeto que estás a liderar, ou deste plano de observação que estás a liderar, para onde é que o telescópio vai olhar e o que é que ele vai ver?
Muito obrigada, Sérgio, pelo convite. E sim, só queria fazer um pequenino reparo. É que o James Webb não vai ser o sucessor do Hubble, mas vai ser o complemento do Hubble. Porque okay, o Hubble ainda vai ficar lá, pelo menos, mais uns anos. E eles complementam-se, porque o Hubble observa mais no óptico, enquanto que o James Webb no infravermelho. Então, eles, no fundo, vão fazer uma equipa, digamos assim. Pronto, só um pequeno.
Obrigado.
Agora, relativamente ao projeto. Portanto, o projeto vai olhar para a nebulosa de Orion, a Orionte em português. O que vai observar é um disco protoplanetário que se situa no aglomerado do trapézio, junto de estrelas maciças do tipo O, B.
Que são estrelas muito brilhantes, não é? Umas estrelas azuis ou brancas mesmo, certo?
Certo, sim. Elas são muito maciças, têm uma massa cerca de 20 a 30 vezes a massa do Sol e emitem muita radiação ultravioleta e partículas carregadas. E o que isto vai fazer é que vai evaporar o gás e mudar a química do disco protoplanetário. Pronto, resumindo, o que é um disco protoplanetário? É um disco de gás e poeira que se forma a quando o processo de formação da estrela e onde no fundo é o berçário dos planetas, portanto é do gás deste disco que se vão formar os futuros planetas. E a importância destes discos que são encontrados nestes aglomerados que contém estas estrelas maciças O e B, é porque o nosso próprio Sol formou-se neste tipo de ambientes. Ou seja, não se formou em regiões de formação estelar de pequena massa, mas formou-se em regiões de grande massa, que formam estrelas grandes, maciças, mas também estrelas mais pequeninas, como estas e o nosso Sol.
Portanto, esses discos protoplanetários estão em volta de estrelas parecidas com o Sol, não em volta dessas estrelas mais maciças.
Exato. Portanto, a maioria das estrelas que existem no Universo são de menor massa que o Sol. Portanto, são estrelas chamadas anãs vermelhas, são do tipo M, tipo espectral M. E a maioria das estrelas que nós observamos aqui neste cluster são também desse tipo. E também existem algumas estrelas de massa tipo Sol. Mas estes discos em particular são de pequena massa e a importância deles é exatamente nós podermos finalmente aceder à química que tinha estado inacessível, portanto, nesta gama de comprimentos de onda, que é o infravermelho próximo e médio, neste tipo de ambientes. Portanto, e vamos poder avaliar qual é o efeito do ambiente externo no processo de formação planetária e nas propriedades dos discos.
O que é que será então possível observar nestes discos com o telescópio espacial James Webb que nós ainda não sabemos ou que ainda não tínhamos observações disso?
Vamos poder aceder finalmente a toda a física e química da chamada região fotodissociativa. O que é isto? Portanto, esta radiação externa, o que vai fazer? Vai desencadear aqui uma química que vai dissociar a moléculas e vai aquecer o gás. Portanto, esta região intermédia entre a zona molecular do disco, porque o disco de gás e poeira, no seu interior, é maioritariamente composto por moléculas e é frio. E depois uma camada mais superficial, então é esta camada intermédia onde a radiação vai atuar. E esta tem estado inacessível dos telescópios do ground, do chão, digamos assim, do solo, porque É uma zona muito difícil de observar. Nós temos uma atmosfera na Terra, que é composta maioritariamente por água, e isso impede a observação de certos compostos, mas também nesta gama de comprimentos de onda. E, portanto, estar acima da atmosfera e ter um telescópio com a sensibilidade que tem o James Webb permite-nos pela primeira vez aceder então à química destas camadas que até então estava inacessível.
Na tua opinião, o que é que pensas que terá sido a razão para aprovar esta proposta? Porque é que ela terá sido aprovada para observação com o telescópio James Webb?
Porque ela é muito completa, ou seja, ela procura primeiro analisar um só objeto, como se um caso piloto ou teste, para depois no futuro pedimos mais tempo para observarmos mais objetos. E temos uma equipa não só de peritos em observações, mas também peritos em modelos. E, portanto, ela é muito completa no sentido em que combina a observação de gás, poeira e de umas moléculas muito importantes que são chamadas os pHs, ou os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que nestas regiões são muito importantes. Estas moléculas são as principais responsáveis pelo mecanismo de aquecimento do gás. Portanto, a sua abundância determina a eficácia com que o gás é aquecido e posteriormente dissipado. E, portanto, se o gás for dissipado muito rapidamente, quer dizer que nós deixamos de ter material para formar planetas, por exemplo. E, então, compreender este mecanismo de dissipação ou fotoevaporação também é muito importante. E estas moleculazinhas são determinantes, porque são elas que, através do efeito fotoelétrico, que absorvem a radiação ultravioleta e emitem eletrões que são muito energéticos e aquecem o gás, que vão condicionar esta fotoevaporação.
E quando é que esses dados estarão disponíveis? Vamos ter essas observações quando? E depois quando é que vocês poderão ter acesso a esses dados?
Portanto, o ciclo 2 vai começar em julho, mas esta região tipicamente está observável a partir de setembro. E eu creio que será entre setembro e janeiro ou fevereiro que teremos os dados. Janeiro ou fevereiro do próximo ano, portanto já não falta assim tanto tempo.
Uhum. E qual vai ser o teu papel, a tua contribuição na equipa, na utilização desses dados?
Eu estou a coordenar o projeto, não é? Fui eu que escrevi a proposta e, portanto, o projeto, a sua coordenação vai ser minha e estarei envolvida na análise dos dados e depois na comparação com os modelos. Os dados, em princípio, serão reduzidos pelo lado americano, porque temos dois elementos da equipa que pertencem à parte da NASA e, portanto, eles têm sempre um financiamento que é atribuído. Com esse financiamento vamos contratar uma pessoa para reduzir os dados. Portanto, é uma forma de otimizar o tempo.
O que é que significa reduzir? É torná-los mais simples ou mais vocacionados para o trabalho que vão fazer?
Sim, claro, porque a forma, os dados quando vêm do telescópio têm de ser, há vários efeitos que têm que ser corrigidos. E o próprio Instituto tem uma pipeline, que é um pacote de redução de dados, que permite fazê-lo, mas obviamente que tem muitas opções e quem já utilizou essa pipeline várias vezes ganha experiência e consegue otimizar essa redução. E, portanto, é isso que nós pretendemos neste momento, é ter uma pessoa para fazer essa redução rapidamente e depois a equipa poder ter os dados já reduzidos, calibrados, para poder ser analisado e depois posteriormente comparado com modelos e então tirarmos as devidas conclusões.
Os modelos são como que simulações ou representações matemáticas do que está a acontecer nesses discos protoplanetários?
Sim, sim. Os modelos reproduzem a química e a física do disco, digamos assim. Portanto, a parte da dinâmica que o disco está a rodar em torno da estrela que se está a formar e tem tem várias camadas, portanto, inclui toda a parte radiativa e a parte química. Portanto, é um modelo muito complexo, não é meu, é um modelo que já existe e que foi desenvolvido por dois elementos da equipa, mas que eu estou a utilizar e estou a aplicar a este objeto em particular, e depois iremos confrontar os resultados do modelo com as observações e daí iremos tirar conclusões, portanto, qual é a estrutura do disco, qual é a composição química, qual é o efeito da radiação e muitas outras propriedades.
Uhum. A nebulosa de Orionte é uma nebulosa que é fácil de observar, pelo menos para quem está habituado a olhar o céu e consegue ver o olho nu, mas prevês que haja algumas dificuldades na maneira como o telescópio espacial vai observar, se vai conseguir realizar as observações da melhor forma para aquilo que vocês pretendem fazer com elas?
Eu penso que sim, porque esta região já foi observada num programa que é um Early Release Science Program, portanto, aqueles são programas que são os primeiros a ser executados, e um deles, e do qual eu faço parte, teve exatamente como objeto de estudo a nebulosa de Orion, e nós não tivemos grandes problemas, obtivemos dados fantásticos.
E de que modo é que este trabalho se enquadra na investigação sobre estrelas que é feita no IA? Sobre estrelas e sobre planetas?
Exato, eu acho que este trabalho faz um bocadinho a ponte entre o grupo de estrelas e o grupo de exoplanetas, não é? Porque eu creio que nós temos alguns investigadores que estudam clusters de estrelas, portanto a população das estrelas e as suas propriedades nestes grandes aglomerados. Creio que temos um investigador também que trabalha com investigar os jatos e os ventos e os fenómenos de acreção, portanto, como é que este gás e esta poeira aflui para a estrela que está em formação, mas penso que propriedades químicas e físicas do disco e a sua ligação com o meio envolvente não existe, e, portanto, este trabalho faz exatamente a ponte entre aquilo que está a ser feito neste momento no IA.
Aproveito para ainda perguntar se, além da nebulosa de Orionte, se haveria ou haverá um outro alvo que vocês teriam interesse em observar também?
Sim, claro, eu não referi isso, mas a nebulosa de Orion e vários agrupamentos na constelação de Orion são os mais próximos, e por isso é que são sempre os primeiros alvos a observar, mas nós depois temos outras regiões também de regiões de formação estelar maciça, que estão mais distantes. Por exemplo, a nebulosa de Carina, que foi aquela imagem fantástica que foi uma das primeiras reveladas pelo James Webb. E aí, quanto mais distante estamos, não é, mais difícil são as observações, porque o sinal que nos chega é cada vez mais fraco. Mas sim, existem outras regiões que serão um bocadinho mais distantes, que serão as próximas candidatas na lista.
Desejar então felicidades para estas observações e para o trabalho que vão fazer com elas, que a equipa vai fazer com estes dados. Muito obrigado, Silvia.
Obrigado, Bel.